CPF e Agricultura.
Professor José Elida Veiga é um dos principais, se não o principal, economista ecólogo do Brasil. Ele dá aula na Universidade de São Paulo. E como curador dessa sequência, CPF Agricultura, ele está muito focado na questão das mudanças climáticas. Eu trabalho com ele há muito tempo e trabalho em mudanças climáticas, especificamente pelo lado do business, como diretor do BNDES, nos anos 90, e pelo lado da ciência, pelo IBGE, pelo lado do urbanismo, mais recentemente, pela cidade do Rio de Janeiro, mas tem sido um dos meus temas principais de trabalho, e essa é a razão do convite do professor José Eli para que eu fale sobre a transição para a economia de baixo teor de carbono e as imensas transformações econômicas, sociais, políticas e no pensamento humano que os desafios que nós temos pela frente nos próximos anos, nas próximas duas décadas, certamente irão ocasionar.
A esperança pelo fato de que nós vamos estar decidindo, na verdade, duas coisas. Se somos capazes de criar um desenvolvimento sustentável, e ao fazê-lo, nós vamos estar também decidindo quem nós somos, quem o homem é, o Homo sapiens, quem a humanidade é. Então, a esperança decorre do fato de que, se formos bem-sucedidos, nós não apenas evitaremos custos sociais, econômicos, civilizatórios muito grandes, mas estaremos fazendo algo a mais. Estaremos construindo uma humanidade mais digna desse nome. Por outro lado, nós temos nos movido muito lentamente e já não é mais possível evitar alguns impactos significativos sobre a natureza do planeta no nosso tempo. Veja bem, a natureza do planeta, nos milhões de anos dela, ela não tem problema nenhum. Mas, no máximo, nós somos uma coceira que atrapalha um pouco. Daqui a 10 milhões de anos, ela está recuperada. Mas essa natureza da qual nós dependemos, alguns estragos, especialmente o aquecimento global, a crise de biodiversidade, o envenenamento dos solos por nitrogênio, fósforo, alguns estragos já ultrapassaram o limiar e não é mais possível evitar custos significativos à frente. Nenhum apocalipse, nenhuma catástrofe, mas custos que nós, recursos que a humanidade poderia estar usando para combater a pobreza, para melhorar, para aumentar as pesquisas científicas, principalmente na área de saúde e muitas outras destinações. De um lado, é uma grande oportunidade. Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, vão sediar grandes eventos que farão com que o mundo inteiro preste atenção em nós. Os Jogos Olímpicos de 2016 são mais significativos, mas nós temos também a Copa do Mundo em 2014 e a Rio 2012, a Rio mais 20, que foi convocada e ocorrerá pela Organização das Nações Unidas, ocorrerá no Rio de Janeiro em junho de 2012, maio e junho. O mundo vai olhar o Brasil e, mais especialmente, ao Rio. A agenda do mundo é a da sustentabilidade, é a da busca de um desenvolvimento sustentável. A marca do Brasil, e mais especialmente a marca da cidade do Rio de Janeiro, passa muito por aí. Nós temos ativos naturais, nós temos feito muita besteira. No Brasil, destruímos a Mata Atlântica, no Rio, poluímos a Baía de Guanabara, Lagoas e muitos outros exemplos. Mas nossos ativos naturais, tanto no país quanto na cidade do Rio, são muito impressionantes. Nós temos a floresta amazônica, nós temos o imenso litoral oceânico, nós temos outros biomas riquíssimos. A nossa marca é essa. Marca é um ativo intangível que decide o futuro em termos de competitividade. Hoje, ativos intangíveis como marca são muito mais relevantes do que ativos tangíveis. Qualquer um compra, se tiver dinheiro.
Um prédio põe umas máquinas. Agora, adquirir uma marca com credibilidade e fidelidade, isso é muito mais difícil. Então, a agenda do mundo é sustentabilidade. A nossa marca passa por aí. O mundo vai botar o olho no Brasil e no Rio de Janeiro. Se nós performarmos demonstrando que estamos em marcha para a sustentabilidade, não que somos sustentáveis, isso seria uma mentira, e mentira não fortalece marca nenhuma. Mas que estamos em movimento, estamos fazendo coisas e temos uma direção, isso fortalecerá muito a marca do Brasil e do Rio de Janeiro, mais especialmente. Por outro lado, se nós não performarmos, se nós não demonstrarmos essa capacidade, vamos perder uma grande oportunidade, uma oportunidade que não se repetirá. Portanto, eu diria, muito mais do que apenas neutralizar as emissões da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Cada um dos equipamentos esportivos a serem construídos, cada uma das intervenções urbanas associadas a esses equipamentos deveriam estar, porque a taxa de retorno desse investimento é muito grande, deveriam estar plenas de elementos de sustentabilidade, de demonstração disso e assim por diante. Por exemplo, a maior vitrine de todas será o Maracanã. O mundo vai olhar o Maracanã. E vai olhar de dentro, mas de dentro todo estádio é igual. E vai olhar de cima, vai ver aquele telhado. Ou seja, nós vamos mostrar o telhado do Maracanã para o mundo. O que que nós vamos mostrar? Um telhadão de concreto? Ou um monte de painéis solares num sistema extremamente eficiente, como demonstração desse nosso interesse, por exemplo, por fontes renováveis de energia. Ou, enfim, algum tipo de equipamento análogo, pode ser um telhado verde, pode ser algo semelhante. Numa escala menor, o mesmo se aplicará a tudo, todos esses equipamentos. Indo mais longe, é inconcebível que grandes projetos de investimento, como Minha Casa Minha Vida, grandes alterações, projetos estruturantes nos sistemas de transporte, como BRTs, que várias cidades vão construir, e outros, deixem de considerar também fontes renováveis de energia, eficiência energética, diversas economias de recursos, como água, bom tratamento dos resíduos, não apenas para melhorar a qualidade de vida, reduzindo as agressões ambientais, mas também como elemento central do jogo econômico, da competição muito dura, estará havendo internações nos próximos 20 anos, nos próximos 5 anos.
CPFL Cultura.